Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Lá na frente, no item 25, fala sobre a melancolia. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair, mas vendo que sois inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando suas influências, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vós achais infelizes. Portanto, Murilo, o Evangelho nos fala, e uma coisa que é corriqueira, é uma condição nossa ainda. Nós, muitas vezes, acordamos, nos sentimos melancólicos. Muitas vezes temos todas as coisas boas do mundo, temos uma condição boa, temos tudo que conquistamos, mas mesmo assim nos falta aquela felicidade de espírito, aquele estado de felicidade. Por que será que isso acontece a nós? Como será que devemos fazer para combater essa melancolia?
É interessante, Tiago, do que você leu, porque às vezes isso acontece conosco e nós nos sentimos mal, nos punimos, não é? Sentimos culpados ou não compreendemos. Isso, de acordo com o que os espíritos colocam, Kardec coloca nesse item da melancolia, alguma coisa normal. Na verdade, assim, é o nosso espírito que se sente preso ao corpo e que pode mais, é como se tivesse limitado. Isso traz uma tristeza. Agora, nós não devemos nos deixar que essa tristeza nos vença, não é? Pois, assim, na verdade, a felicidade, ela deve ser conquistada por nós. E a gente poderia perguntar, né? Essa melancolia, ela é causada, então, pela vida física? Ora, a vida física é um fator. A verdadeira vida, nós não podemos esquecer que é do espírito. E se passa no plano espiritual. No entanto, assim, os nossos desequilíbrios, ele acaba nos impondo alguns estágios, né, físicos de correção. Tanto aqui como após a morte do corpo físico, Deus nos reserva, não é, instantes de felicidade, né, para aqueles que fazem, que se esforçam, né? Agora, Tiago, a gente poderia perguntar, onde então o homem deve buscar uma vida melhor? Onde é que nós poderíamos, né, buscar uma... Como buscar, não é? Para superar a melancolia, às vezes esse abatimento que a gente sente.
Bom, Murilo, nós temos, né, como já falamos hoje no nosso programa, o nosso exemplo maior, que é Jesus, o nosso mestre. Foi o espírito mais evoluído que já esteve no nosso planeta, justamente para nos servir de guia, de mestre guia. E para nós é difícil, Murilo, imaginar Jesus hoje, trabalhando incessantemente para o futuro melhor da humanidade, se sentindo melancólico, se sentindo indisposto num dia de trabalho. É difícil imaginarmos porque isso não acontece. Por quê? Porque a condição do mestre não permite mais isso. Porque está no estágio mais evoluído em que já venceu essas dificuldades. E não é que ele será sempre diferente de nós. Nós também poderemos chegar ao estágio dele, de não ter mais essa melancolia. Mas para isso nós precisamos mudar a nossa forma de agir, de pensar principalmente a nossa forma de agir. Então, o que devemos fazer para ter uma vida melhor? Devemos ter a prática dos ensinamentos de Jesus, o nosso exemplo, aguardando sempre pacientemente o anjo da libertação para nos ajudar a nos libertar dessas correntes, desse sentimento muitas vezes de tristeza, de melancolia. Ter muita paciência, pois uma vida melhor com certeza virá, mas não neste mundo, mas sim na vida espiritual, porque ainda estamos não no mundo celeste, né, Murilo? Nossa condição ainda não nos permite isso, mas um dia com certeza chegaremos lá, quando a nossa condição, através do nosso esforço, conseguimos melhorar. E uma outra dúvida que nos ocorre é esses sofrimentos que muitas vezes nós nos sentimos melancólicos, seja um sofrimento de toda a ordem, dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade de relacionamento, como é que nós devemos aceitar esse tipo de dificuldade, Murilo? Nós devemos aceitar isso passivamente, o sofrimento, ou nós devemos nos revoltar algumas vezes, ou então nós devemos buscar outras alternativas? Como é que nós devemos encarar a forma de passar pelos sofrimentos?
Essa, mais uma vez, é uma boa pergunta, Tiago. E o próprio Cristo, não é? Ele quando diz bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não se referia a todos os aflitos, porque nem todos aqueles se resignam, né? Nem todos aqueles compreendem o sofrimento e, portanto, não se constituem em bem-aventurados. Então, a resposta a essa é: nós não devemos nos revoltar, devemos ser resignados, porém, a nossa ação em benefício do próximo antecipa o fim do sofrimento. Por isso que é importante lembrar também as palavras do Cristo, que é dando que nós recebemos. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizerem que não fazem um bem porque estão passando por dificuldades, não é? Ora, mas nós não precisamos superar todas as nossas dificuldades, estar completamente bem, feliz, para estar fazendo o bem. Aliás, porque fazer o bem faz bem melhor para quem faz do que para quem recebe. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, estender a mão, como você mesmo lembrou. Agora, Tiago, o sofrimento, ele, na verdade, como eu já falei, não é? É uma consequência daquilo que a gente vem fazendo. É como se a reação moral a uma falta. Então, existe algum problema na nossa atitude, na nossa conduta. Por isso, o sofrimento nos atinge, não é? E por que que Deus permite que Tiago, às vezes a gente vê... aí, agora nesses fatos mais recentes, em nações invadindo e matando e escravizando, e a gente pergunta por que que Deus permite que algumas criaturas elas sejam instrumentos, vamos dizer assim, do mal para outras pessoas? Isso, às vezes a gente questiona a justiça de Deus.
Murilo, nós questionamos e muitas vezes nós tentamos ser os justiceiros, né? Nós tentamos julgar sempre, né? Nós estamos sempre julgando. E a justiça de Deus, ela é completa, ela dispensa a nossa participação como juízes. Por mais que nós tenhamos dificuldades de entender isso, né? No entanto, o nosso Pai, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele aproveita das nossas falhas para acelerar o nosso progresso. Então, nunca, porém, ele vai permitir que pessoa alguma sofra, Murilo, de forma injusta, e que agressor nenhum fique impune. Por mais que nós achamos, né, que as pessoas possam ficar impunes, mas muitas vezes temos um olhar muito limitado acerca da nossa vida. Achamos que nossa existência se resume a uma encarnação, a que estamos vivendo atualmente.
Se todos nós, né, sofremos sem ser injustiçados, né, Tiago? Às vezes a gente pergunta, será que a gente deve intervir quando vê alguém em sofrimento? Afinal, se ele está sofrendo é porque é justo. Então, qual deve ser, em resumo, assim, o nosso comportamento perante, por exemplo, as provas do próximo? Ora, devemos utilizar todos os meios ao nosso alcance para suavizar as provas do outro, o sofrimento do outro. Conscientes, né, Tiago, de que provavelmente aquele sofredor é alguém que Deus confiou a nossa proteção para que exercitássemos a caridade, colocando com isso os nossos recursos em nossas mãos. Nós estamos ali presentes, essa é que é a ideia. Por isso esse capítulo é muito longo e hoje nós estamos encerrando, né, depois de vários programas, Bem-aventurados os aflitos. Convidamos o nosso ouvinte para ler e reler, refletir e, sobretudo, seguir os ensinamentos de Jesus, porque essa é a proposta da doutrina espírita, a revivescência dos ensinamentos do Cristo, para que sejamos felizes, porque é isso que queremos e é a isso que nós estamos destinados. Portanto, Tiago, vamos convidar agora o nosso amigo ouvinte para fazer a nossa prece, rogando a Deus que nos abençoe nas nossas dificuldades, para que possamos então compreender todo o nosso sofrimento e estender a mão àqueles que sofrem mais do que nós, porque estendendo, não é, essa nossa atenção para esses irmãos queridos, que nós haveremos de, não é, aplacar, diminuir, suavizar as nossas dores. Muito obrigado, Jesus. Abençoa os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola, especialmente aqueles que sofrem. Que tua paz permaneça em nossos corações, que os espíritos amigos fluidifiquem a água para transformá-la em remédio para os nossos corpos, mas principalmente para os nossos espíritos. Graças a Deus, que Deus seja louvado.